Imagine você viver em um lugar onde a água sempre foi um sonho e que agora é realidade. Esse som que você está ouvindo agora vem da estação de bombeamento 3 do Eixo Norte, uma das estruturas mais importantes da transposição do Rio São Francisco, o PISF. A água vem lá de baixo, a 90 metros, e é jogada aqui em cima e corre quilômetros de distância, sertão adentro. De Salgueiro, no sertão pernambucano, a água segue caminho rumo a Paraíba, Rio Grande do Norte e ao Ceará, levando esperança, desenvolvimento e dignidade a milhões de nordestinos. Eu sou Camila Xavier e esse é o Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Se acomode e vem com a gente. E para nos contar sobre os ramais associados deste grande projeto, a gente conversa agora com Bruno Cravo, diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do MIDR. Ele que esteve desde o início acompanhando toda essa trajetória da transposição. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Desenvolve Aí. É um prazer estar falando hoje com você aqui com esse cenário lindo.
Obrigado. Seja bem-vinda ao nosso empreendimento, um lugar emblemático aqui do projeto de transposição do São Francisco, o nosso PISF.
Bruno, para a gente começar, o que representa para o MIDR e também para a população brasileira a duplicação da capacidade de bombeamento do Eixo Norte, bem aqui atrás de nós? Como que essa ampliação ela se conecta aos ramais do Apodi Salgado?
Primeiro é a entrega de um compromisso. Primeiramente, o Eixo Norte implantado, é a política pública sendo transformada em objeto concreto. Está aqui. É físico, Todo mundo pode ver e usufruir. E a duplicação ela vai dar sustentabilidade a esses novos ramais que estão sendo implementados, que é o ramal do Apodi e o ramal do Salgado. Então, com a duplicação, a gente vai ter a garantia de atendimento não só àqueles sistemas que já estão implantados, como também a essa população do estado do Ceará e do estado do Rio Grande do Norte, que serão beneficiadas pelo ramal do Apodi e do Salgado. Então, é o compromisso do governo federal, de implantar uma política pública e prover a sustentabilidade para ela. Esse é o objetivo e isso se conecta. Nós iniciamos a implantação dos ramais e agora, no ano de 2025, também o presidente Lula, aqui em cima, onde nós estamos, deu a ordem de serviço para a ampliação dos bombeamentos. Até dezembro a gente inicia a fabricação das bombas, a fabricação dos tubos, a fabricação dos motores, então todo o conjunto que vai ser implementado aqui. Então isso é o compromisso sendo transformado em ação concreta, em fato.
Sim,
então essa é o que conecta tudo. É tudo muito pensado para que dê uma coisa, ajude a outra e no final a gente tenha o principal nosso, que é ver a população que está aqui ao longo desse canal sendo beneficiada.
Sim, e o ramal do Apodi e do Salgado, eles fazem parte, como você falou, dessa nova etapa da transposição. Qual que é a importância estratégica desses ramais para consolidar o abastecimento hídrico do Nordeste?
É importante dizer, assim, para a gente exemplificar, o PIS, ele é como se fosse o nosso sistema circulatório. Tem aquelas veias mais calibrosas, as artérias, que são as principais, a gente está aqui na principal delas, que é o Eixo Norte, e tem as veias secundárias, terciárias, que vão levando o sangue. Só que no nosso caso é água, que é o sangue da vida. Então, esses ramais, eles depois do Eixo Norte implementado, que é o ramal principal, que é o eixo principal, a gente vai começar a levar água para levar essa água do São Francisco para mais locais. E esses ramais têm uma função fundamental. O ramal do Salgado, por exemplo, ele vai prover uma qualidade no transporte de água, uma redução, porque nós vamos entregar água já muito próximo ao açude do Castanhão, que é o principal reservatório do Ceará. E de lá essa água vai chegar até Fortaleza. Hoje, a água do São Francisco, para fazer esse percurso, percorre mais de 200 quilômetros de leito natural, onde você tem maior infiltração, maior perda. Então, com o ramal do Salgado, nós vamos dar eficiência ao transporte de água para a região metropolitana de Fortaleza. Já o ramal do Apodi vai levar a água do São Francisco à região oeste do Rio Grande do Norte, uma região que tem um potencial enorme de desenvolvimento, uma das melhores terras irrigáveis do estado do Rio Grande do Norte estão lá, e isso vai dar condições de desenvolvimento, além de segurança hídrica para abastecimento, oportunidade de desenvolvimento regional. E desenvolvimento regional aqui no Nordeste é nossa autonomia. Nós estamos dando autonomia, para usar uma palavra que está muito na moda, soberania ao Nordeste brasileiro, está sendo dado a partir da implantação desse projeto e da continuidade dele.
Isso é muito bom. E tem um túnel gigante aqui. O que, que esse túnel representa, Bruno? Quais foram ali os principais desafios técnicos dessa obra?
Esse túnel que nós estamos executando, o túnel que vai interligar o ramal do Apodi, vai fazer a travessia do estado da Paraíba para o estado do Rio Grande do Norte. Então ele representa o vencimento de mais uma barreira, né? Uhum. Essa divisa de estado, no caso lá da Paraíba com o Rio Grande do Norte, ela existe uma serra, né? E o túnel está representando isso. É um grande desafio porque você está transpondo uma barreira natural, né?
Sim.
Então, ao invés de enfrentar a natureza, nós estamos convivendo. E o túnel foi a maneira mais adequada ambientalmente de transpor essa barreira, né? Ah, os desafios são muitos. Você fazer uma obra dentro da terra, o túnel é uma obra dentro da terra, em meio da montanha.
E não é fácil.
Então é um desafio muito grande. Só lembrando que aqui no Eixo Norte nós temos o maior túnel de transporte de água da América Latina. São 12 quilômetros de túnel. Esse túnel já está em operação aqui no Eixo Norte. O túnel lá do ramal do Apodi, ele tem pouco mais de 6 quilômetros. Então é um grande desafio, mas nós já enfrentamos desafios maiores. Então faz parte da rotina dessa equipe engajada que faz a obra aqui pra gente.
Sim, e muita gente não tem dimensão da grandiosidade, né? Do tamanho que é realmente esse projeto. São quilômetros de canais, de comportas, estações. Como que o Ministério ele garante que tudo funcione ali de forma integrada e segura?
É um conjunto de ações, né? Primeiro, tanto o governo como o Ministério tomaram a decisão de tomar conta desse projeto, pela importância dele. Então, nosso Ministério se estruturou, né? Hoje nós temos uma equipe de servidores públicos, isso é muito importante dizer, de analistas de infraestrutura que tomam conta desse empreendimento, desde lá de Brasília até o pessoal daqui de campo, né? Eu mesmo tive a oportunidade de morar 10 anos aqui nesse empreendimento. Então,
Você está acompanhando a obra desde o início,
isso, né? Quase do início, mas nos últimos 13 anos eu estou acompanhando ela. Então, cada pedacinho do Eixo Norte tem um pouquinho da contribuição de vários servidores. Uhum. Dentre esses, eu também faço parte disso aqui. Então, assim, nós estruturamos tanto para acompanhar a implementação como a operação. E agora, por uma visão de longo prazo, tanto do governo como do Ministério, nós estamos estruturando uma concessão que vai tomar conta dessa operação pelos próximos 30 anos.
Sim.
Isso é um compromisso com a sustentabilidade do empreendimento. A gente está tomando uma ação hoje que vai refletir para a sociedade nordestina pelos próximos 30 anos. Isso é um compromisso muito importante.
Sim.
Que a gente tem.
É um impacto muito grande.
Com a sustentabilidade desse empreendimento.
Com certeza. Bruno, e olhando para o impacto humano, o que, que o MDR tem trabalhado para que a chegada da água se traduza também em desenvolvimento local dessas comunidades vizinhas aqui que estão recebendo esse abastecimento, especialmente na parte da agricultura, geração de renda?
Essa é uma marca da implantação do PIS. Desde antes do primeiro prego batido aqui, do primeiro metro escavado, sempre houve essa preocupação, inclusive até fruto do nosso licenciamento ambiental, foi uma condicionante que a gente observasse e provesse o entorno do PIS, a área diretamente afetada, uhum, de oportunidade de desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida. Então, todas as comunidades no raio de 5 quilômetros do canal que não tinham abastecimento de água foram providenciadas pelo empreendimento. Isso é um impacto que é onde o privado nunca chegaria. O Estado está se fazendo presente a partir do PIS. Então, ao longo dos 4 estados, nós implantamos diversos sistemas de abastecimento em comunidades isoladas. Isso, o Ministério da Integração, fruto da implantação do PIS. Então, o empreendimento ele tem uma abrangência de olhar. Não é só levar a água pela água, é levar a água como oportunidade de desenvolvimento. Tanto na segurança hídrica de abastecimento humano e animal, como também para desenvolvimento econômico, a partir da implantação de lotes irrigados, né, para essas comunidades que foram afetadas.
Sim, falando um pouquinho sobre esses lotes irrigados do PISF, que estão transformando, como se falou, as áreas do sertão em polos produtivos. Essas terras, elas recebem água da transposição, são destinadas a pequenos produtores, muitas vezes em vilas produtivas rurais, né? Como que o Ministério ele tem trabalhado para implementar esses lotes e garantir que a agricultura irrigada ela se torne realmente uma fonte permanente de renda e fixação das famílias no campo?
Isso é muito importante. Nós temos uma, antes de falar dos nossos lotes irrigados, vamos falar ali do Rio Paraíba, a partir da cidade de Monteiro, onde o Monteiro é o final do eixo leste da transposição. E a partir dali do Rio Paraíba, o estado da Paraíba fez um levantamento que nós estamos tendo um fluxo migratório inverso. Pessoas que tinham saído do Nordeste estão voltando, porque com a disponibilidade da água da transposição, é possível implementar a agricultura irrigada. Então já foi identificado ali muitos agricultores, filhos de agricultores que tinham abandonado suas terras e estão voltando. Né? Isso eu estou falando já de uma área fora dos limites da transposição, mas que é beneficiada pela água do Rio São Francisco. Isso é um fato já concreto lá no Eixo Leste. E os nossos lotes irrigados, ele tem duas linhas. Uma para aquelas famílias que foram reassentadas, ou seja, que tiveram que ceder suas áreas, ser desapropriadas, e para o canal passar, e estão alojadas e foram reassentadas, melhor dizendo, nas vilas produtivas rurais. A gente tem uma vila que nós já estamos entregando, nós já entregamos mais de 50% desses lotes. Hoje nós temos uma licitação na praça que vamos entregar uma outra quantidade, e essa tem algo mais especial ainda que eu vou citar daqui a pouco. Então, é nessas essas famílias que já acessaram esses lotes irrigados, e aí em conjunto com outros programas do governo, já possui a fonte de renda a partir dos lotes irrigados. Hoje a gente já tem ali a comunidade de Lafayette, que fica na Paraíba, que já fornece alimentos para os programas de aquisição de alimentação, de merenda escolar, né? Que já acessam créditos a partir do PRONAF. Uhum. Então a gente tem uma integração de políticas públicas que estão sendo potencializadas pela transposição. Isso é você dar dignidade e autonomia às pessoas. É esse o principal objetivo do PIS. E a gente consegue hoje já perceber isso nessas famílias que foram assentadas. Nessa primeira etapa também nós entregamos um conjunto de lotes para a comunidade indígena Trucá, que também foi afetada, está envolvida na área afetada. E para esses lotes novos, nós temos aí 14 assentamentos do INCRA que serão beneficiados. Então eram assentamentos que não possuíam lotes irrigados, mas como a transposição passou em suas áreas, também serão disponibilizados lotes irrigados para essas comunidades que viviam uma realidade de cultivo de sequeiro, que para a nossa realidade aqui do Nordeste é muito difícil. Então, quando você tem irrigação, você consegue ter previsibilidade de produção, previsibilidade de comercialização. É, de fato, uma independência para essas famílias.
Sim. Bruno, nosso papo está ótimo, mas a gente vai fazer agora uma pausa bem rápida e a gente já volta com o podcast e videocast Desenvolve Aí. Eu, se fosse você, não saía daí.
5 lições que as pessoas aprendem tarde demais. Quanto menos você fala, mais suas palavras importam. Nunca tenha medo de tentar algo novo. A vida fica chata quando você se limita ao que já conhece. Você nunca saberá o verdadeiro valor de um momento até que ele se torne apenas uma memória. A vida é um espelho e refletirá de volta para você aquilo que pensa sobre ela. Um país só cresce quando há justiça tributária. Quem ganha mais não pode pagar menos imposto do que quem ganha menos. É por isso que o governo do Brasil apresentou um projeto de lei que acaba com o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês e garante que os super ricos passem a contribuir mais. Porque prosperidade de verdade é quando todos avançam juntos. E esse projeto precisa virar lei. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta com o podcast Desenvolve Aí, hoje em um cenário bem diferente. Eu estou aqui com o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do MDR, Bruno Cravo. Nós estamos conversando sobre o PISF e estamos aqui direto da Estação de Bombeamento 3 do Eixo Norte em Salgueiro, Pernambuco. Bruno, voltando ao nosso bate-papo, durante o caminho das águas, o ministro Valdez Góes ele destacou a retomada dos investimentos e o compromisso do presidente Lula com o Nordeste. Como que o MDR tem garantido ritmo e transparência nessas obras?
A gente teve logo no início do governo, uma forte solicitação do governo de que a gente retomasse as obras que não tivesse com ritmo adequado, uhum, e principalmente novos investimentos. Aqui hoje a gente está na estação de bombeamento 3 e aqui vai ser um exemplo muito grande. Nós passamos ali num canteiro que foi reativado, que é o canteiro central da ampliação do bombeamento, um investimento de mais de 500 milhões de reais. Obras que estavam sem perspectiva de conclusão, como o Cinturão das Águas do Ceará, que é tocado em parceria com o governo do estado, hoje já tem data marcada para ser entregue, né? Então, com o novo PAC, a inclusão, um dos principais eixos do novo PAC é a segurança hídrica. Então, há uma garantia de recursos alocado para essas obras, que foi fruto da articulação política do governo federal, e foi um compromisso assumido pelo ministro Valdez de tocar essa carteira de infraestrutura hídrica, de segurança hídrica. Então, com isso, a gente conseguiu dar um panorama de entrega desses empreendimentos. Nós entregamos recentemente a primeira etapa do ramal do Apodi, o marco 1 do ramal do Apodi, uhum, foi entregue pelo ministro Valdez junto com o presidente Lula. Então, isso quando a gente vai fazendo essas entregas, a gente está dando uma resposta à sociedade e ela pode perceber como os investimentos estão sendo tocados. Então, a nossa transparência ela é demonstrada quando você vem gravar um podcast aqui, sim, na obra. Né? Nós estamos mostrando aqui a obra, nós estamos mostrando, exatamente, ali o canteiro do investimento de 500 milhões de reais, nós estamos mostrando a Vila Produtiva Uri, Vila Produtiva Negreiros, que tem os seus lotes irrigados que estão sendo entregues agora. Então, a transparência é com a divulgação do que está sendo feito. Para além de todos os órgãos de controle que acompanham as nossas atividades, uhum, mas você ter a possibilidade de vir aqui e demonstrar, isso é uma transparência, muito diferente. Sim. A população consegue ver, perceber o que é que está sendo feito.
Com certeza. E quantas pessoas já foram beneficiadas aproximadamente, né, com o PISF?
O PISF ele tem um impacto em 12 milhões de pessoas. Né? O Nordeste brasileiro ele tem uma distribuição hídrica muito restrita. 70% da disponibilidade hídrica do Nordeste é o Rio São Francisco. Então eu estou pegando essa disponibilidade hídrica que está restrita ao Rio e estou levando para uma grande parte da população nordestina. Uhum. A gente estima aí mais de 12 milhões de pessoas que serão, parte delas já são e outras, sim, que serão beneficiadas pela transposição.
Muito bom. E Bruno, além da infraestrutura física, né, há também o cuidado com o meio ambiente, que a gente falou um pouquinho no bloco anterior. Como que está sendo executado o projeto básico ambiental do ramal do Apodi e quais ações estão ali em andamento ainda na região?
Veja, não só no ramal do Apodi. É importante dizer isso, que a nossa preocupação ambiental ela não se encerra com a obra. A gente tem diversos programas ambientais, uhum, que são da fase de obra, né? Resgate de fauna, resgate de flora, uma série de programas que são próprios do período de implantação da obra. Mas também temos programas ambientais que ocorrem durante a operação. Então a gente não vai encerrar os programas ambientais, a gente vai mudar a característica deles. Essa é uma marca fundamental do PIS. Esse ano nós fizemos em Petrolina o legado ambiental do PIS. Completou 20 anos o primeiro licenciamento da transposição. E se a gente vê o que nós deixamos de conhecimento para a sociedade a partir da transposição, fez valer cada centavo que foi investido em meio ambiente. Então nós temos uma parceria muito forte com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, que é parceira nossa nesses programas básicos ambientais, e isso está gerando um conhecimento que talvez em outra oportunidade, não houvesse outra oportunidade, sim, de ser gerado. Nós temos iniciativas premiadas de recomposição vegetal da Caatinga, porque a maneira como se faz usualmente em obras em outros locais não serve para fazer aqui. E foi desenvolvido no âmbito da universidade, em parceria com o Ministério, como fazer.
Cada região tem a sua particularidade, né?
Então, assim, os programas ambientais do PIS, eles têm uma abrangência muito grande. Sim. E para além da fase de obra, também na fase de operação e principalmente a parte social também inserida aí nesse conjunto.
Sim. E ainda falando sobre o ramal do Apodi, Bruno, Quando que você acha que ele vai estar totalmente concluído e qual será o impacto imediato para as populações do Ceará e do Rio Grande do Norte?
Nós estamos trabalhando numa perspectiva de deixar o ramal do Apodi operacional até julho do ano que vem.
Ótimo. Né?
E concluir todas as obras acessórias, finalizações até fevereiro de 27. Esse é um compromisso. Existe aí uma perspectiva de severidade da restrição pluviométrica. Estou falando muito difícil, né? Existe aí uma perspectiva de chuva para o estado do Rio Grande do Norte, nesse ano que se aproxima. Então a gente está num esforço muito grande de antecipar essa operação. Então a gente está trabalhando com junho de 26, concluindo as obras principais, para permitir que a partir de julho já tenha operação, transporte de água. E vamos finalizar o contrato de obra em fevereiro de 27.
Muito bom. E esse barulho que vocês estão ouvindo aqui atrás da gente é o barulho do bombeamento das águas, né? Qual que é a extensão desse canal, Bruno? É imensa,
O Eixo Norte tem 260 quilômetros. Se a gente pegar o PIS como um todo, tanto o Apodi que está em implantação, Ramal do Salgado, Eixo Leste, Ramal do Agreste também já está pronto, nós já temos quase 700 quilômetros de canais implementados.
Uau. É muita coisa.
É muita coisa.
Sim. Para a gente finalizar, Bruno, você tem viajado muito pelo sertão, tem conversado com as comunidades, acredito eu que ouvido muitas histórias. Que sentimento você leva dessas visitas e o que, que essa água representa para o povo brasileiro, para o povo nordestino?
É o dever de missão cumprida e em cumprimento, né? Porque ela não se encerra, não é só um eixo, né? É a gente conseguir perceber uma política pública transformada em ação concreta e entregue à sociedade. Esse é o nosso compromisso como servidores públicos, como parte da gestão da infraestrutura pública de segurança hídrica. Para a gente isso é fundamental, é um compromisso, é o dever cumprido. E para a população, para a gente que está aqui desde o início da obra, a população que nos olhava com descrença, dizendo não, isso não... Tem, desde Dom Pedro que se fala nessa transposição,
sim,
não acredito, né? E hoje a gente consegue perceber, nós temos andado em outros estados, em outros projetos de infraestrutura, alguns até relacionados ao São Francisco, como Piauí, por exemplo, e quando a gente chega, que está levando a marca do governo federal, a marca do Ministério da Integração Nacional,
sim,
o pessoal diz, não, esse assunto é sério, isso vai, tem fundamento, isso vai sair, porque fruto disso daqui, né? Entregamos.
É a realização de um sonho, né?
É a realização de um sonho. A água para o nordestino é a vida. Então, para a gente, mais do que um sonho, o que já foi um sonho agora é uma realidade. Então, sonhamos e estamos realizando esse sonho. Estamos vivendo a realização de um sonho. E quando chega um sonho, a gente vai sonhar outros agora. Esse é o objetivo.
Bruno Cravo, muito obrigada por sua participação hoje aqui, por ter trazido a nossa equipe até aqui para conhecer de perto e poder mostrar para vocês também o que é, né, essa transposição do PISP, por onde ele tem passado e o impacto que ele tem gerado na vida de milhões de brasileiros, do povo nordestino. Muito obrigada por esse bate-papo esclarecedor.
Obrigado vocês e, como disse o nosso presidente Lula, aqui, exatamente aqui nesse local, ele disse... O povo brasileiro precisa conhecer isso daqui.
Concordo.
O povo brasileiro precisa se apropriar disso daqui, porque esse é um patrimônio do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu convido a toda a sociedade, através dos canais de comunicação do MDR, conhecer os empreendimentos que nós estamos fazendo. Então, muito obrigado a você pela visita, obrigado a todos que nos assistem. Conheçam não só esse, mas todos os empreendimentos de infraestrutura hídrica que estão sendo implementados pelo novo PAC. Obrigado.
Com certeza, vale a pena conhecer. É um projeto imenso, com grande impacto. Você que ainda não conhece, essa é a grande oportunidade de conhecer, inclusive através do nosso podcast e videocast Desenvolve Aí, o podcast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, aproveita, já segue a gente no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, para não perder nenhum episódio. E eu te espero no próximo Desenvolve Aí. Até lá!